Olá, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio da Conexão Acisa. Aqui quem fala é Jennifer Vicenzi e hoje contamos com a presença da Ana Maria da Silva Reis e do vice-presidente social da Acisa, Rogério Marcon. Hoje vamos bater um papo a respeito do Dia da Mulher e do coronavírus. Então, Ana, seja muito bem-vinda.
Olá, Jennifer. Olá, Rogério. É um prazer hoje estar aqui participando desse bate-papo da Acisa, da conexão, do sétima Conexão Acisa, né? Então estamos por aí, vamos esperar o que nos espera aí pela frente. Obrigada.
Ah, muito obrigada por você ter vindo, né? É uma pessoa que vai falar a respeito, que passou por isso, né? E estamos aqui também com o Rogério, que estamos todas as semanas aqui conversando, né, Rogério?
Tá certo. Boa tarde, Jennifer. Boa tarde, Ana. É um prazer tê-la aqui. A Ana é a nossa heroína, né?
É verdade.
Teve uma experiência muito dolorosa, com certeza, e ela vai contar um pouco pra gente também. Então, hoje nós vamos aprender bastante também, né, sobre coronavírus e também apresentar algumas das atividades, já que a Ana também, a gente, para quem a conhece, para nós que a conhecemos, né, é uma grande liderança aqui da nossa comunidade, ela tem bastante atuante, ela atuou também na assistência social, ela atuou no grupo do Amor Exigente, ela, como vereadora, apresentou projetos e indicações, um deles, inclusive, criando o Conselho do Idoso. Tem também a lei da criação da galeria na Câmara de Vereadores. Enfim, bastante atuante a Ana, né? Com certeza, hoje aqui nós vamos ter um bate-papo muito agradável.
Ah, uma mulher forte no primeiro dia do mês que representa as mulheres, né, Ana?
Meu Deus do céu. Mais uma vez, assim, é um prazer estar aqui nesse dia que inicia o mês da mulher, né? Nós mulheres que temos que estar sempre na luta para nossos direitos, né? Então é muito importante ser lembrado, né? Apesar da pandemia, que este ano acho que as festividades vai ser meia cortada por aí devido à pandemia, né? Mas como o Rogério falou, eu vou falar assim um pouquinho sobre a minha experiência com o coronavírus, né? A gente está na bandeira preta, né? É uma situação assim bastante preocupante para o Rio Grande do Sul, para não dizer para o mundo, né? Esse coronavírus, né? O coronavírus é um vírus traiçoeiro, né? A primeira vez que eu ouvi falar de coronavírus foi dia 13 de março de 2020, desculpa, né? Mas a gente não dava muita atenção para isso, porque quando a mídia começa, a gente fica meio assim, será que é verdade? Será que é mentira, né? Então, a gente até conversava lá em casa, será que é verdade que tem tantos mortos pelo mundo, né? Então, isso também a gente às vezes duvidava um pouco, né, Rogério, né, Jennifer?
É,
então, a gente duvidava um pouco.
Ainda hoje duvidam, né?
Justamente, até hoje ainda duvida. A gente tem que passar pelo bichinho e para poder a gente às vezes se conscientizar, né? Mas eu acredito assim, ó, que nesse momento que a gente está passando de bandeira preta e quando estiver vermelha, amarela, eu acho que a gente tem que saber se cuidar e tem que se cuidar de verdade, usar álcool gel, usar máscara, não fazer aglomeração, sabe? Que é esse, o único remédio para esse vírus é isso, é o distanciamento social, né? E no momento que a Prefeitura Municipal fez o decreto que as pessoas de idade deveriam ficar em casa por causa do grupo de risco. Eu me afastei do trabalho, eu me cuidei muito, me cuidei demais, né? Eu fazia a minha família, minhas filhas, o meu esposo chegar em casa do trabalho, trocar roupa, tomar banho antes de almoçar. E eu peguei primeiro que eles o vírus, né? Então eu fui contraída primeiro com eles, só que eu sofri demais, porque eu não tive assim o que muitas pessoas têm, que é febre, que é perde o olfato, perde, né, o gosto, essas coisas. Eu tive muita tosse. E quando eu procurei o médico, eu já estava com 80% do meu pulmão comprometido, né? Então, quando eles falam assim que a saúde está em colapso, a gente tem que acreditar mesmo que a saúde tá, é triste a gente dizer isso, que a nossa saúde é preocupante, não pelo fato de IP não ter recurso, Antônio Prado, porque quando você está com o vírus, se tu precisar ir para uma UTI, você tem que procurar os municípios vizinhos, e tá todo, as UTIs estão cheias. No meu caso, eles começaram a procurar uma UTI às 18 horas, e eu só consegui sair de Antônio Prado às 2:30 da manhã, Né? Então, isso aí é muito sério. A gente acaba assim, se desgastando, a família sofre, porque no momento que tu é entubada, você não vê mais nada. Né? Eu acredito assim, que até hoje eu ouvi uma reportagem dizendo que quando a pessoa é entubada, já é praticamente um adeus. Né? E a família estava ali presente todo dia, eu acho que fazendo oração, e eu fiquei 42 dias em coma. Eu me julgo e acredito que eu sou uma pessoa assim, muito abençoada mesmo, porque eu estou aqui, né? Sequelas mínimas, um pouquinho de esquecimento, um pouquinho de dor nas pernas. Minha recuperação assim, foi fantástica, então eu acho que a gente tem que acreditar que vai dar certo, né? E se cuidar.
Ah, é porque você está lidando com um inimigo invisível, né? Que nem você disse, estava se cuidando, mas por mais que você se cuide, todo cuidado é pouco, né? Todo aquele cuidado que você tem em casa, do álcool, da máscara, ele acaba, tu em casa acaba relaxando um pouco, né? Querendo ou não, a gente acaba relaxando, mas mesmo assim é difícil, né?
Você falava na questão do vírus traiçoeiro, e é mesmo traiçoeiro, né? Há um ano que nós estamos aí com o vírus presente em nosso dia a dia. Parecia, né, que estava tudo meio querendo entrar no normal, voltando, deu aquela trégua, né? Voltando, e de repente bandeira preta geral no Rio Grande do Sul, né? Então é bastante preocupante mesmo.
Muito preocupante, porque depois ainda estão falando de uma tal variante que está, no caso, atraindo bastante a juventude, né? As crianças, os jovens. Então, assim, eu acho que isso, esse vírus veio para a gente pensar um pouco, porque o que acontece? Onde é que é para a gente ficar? Para a gente não contrair o vírus. Fiquem em casa se puderem, se cuide, não faça aglomeração, use máscara, use álcool gel. Então, alguma coisa Deus quer dizer para a gente com isso, né? Que a família é a base de tudo. Onde é que a gente ficou? Em casa, né? É lá na minha casa, por exemplo, só meu esposo não pegou, todos pegaram. Mas eles pegaram leve. A que mais sofreu as consequências, na verdade, fui eu. Porque, né, até os médicos me disseram que eu sou uma mulher de sorte porque eu fazia exercício, eu me alimento bem, graças a Deus. Então, isso aí tudo ajudou, né? Porque quando eu entrei lá no Hospital Vervi, na época que eu entrei, a gente entrou em 10 pessoas com Covid. 9 foram. Eu fiquei, né? Então, assim, eu até dou um conselho. Eu voltei, mas quem sabe um familiar teu poderá não voltar, né? Então, você se cuide o máximo.
Ana, você falou há pouco também nessa questão de oração e tudo mais, né? Eu lembro que antes de você ir para o Baixar Hospital, no grupo da APK, e ali a minha esposa até mostrou, olha, a Ana está pedindo orações aqui porque ela está indo para o hospital, né? Então, como é que você se sentia nesse momento, assim, você indo para o hospital, sabendo de tudo que se ouvia pela TV, porque a nossa experiência também é pelo que se via pela TV, né?
Nossa, Rogério, eu, graças a Deus, assim, eu, quando cheguei no hospital, eu já não lembro de mais nada. Eu acho que Deus é tão bom que passa uma mão na cabeça da gente que a gente acaba esquecendo tudo o que aconteceu. Porque nesses 42 dias que eu fiquei no hospital, eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. E quando eu acordei, no dia 26 de setembro, eu não pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Eu pedi para a senhora Aparecida me ajudar para mim, no outro dia estar melhor. Porque quando eu acordei sem fala e sem poder me mexer. Então, tem coisas que eu não lembro assim, o que aconteceu, e eu até agradeço a Deus por não lembrar, porque eu acredito assim, que é um sofrimento muito grande, sabendo através da mídia o que o vírus do Covid faz. Então, eu acho que Deus é bom demais, passou a mão na minha cabeça e eu só lembro a partir do dia 26.
Tá certo. Ana, também já complementando esse assunto aqui, a gente tem bastante curiosidade, né? A situação que a gente vê no mundo, no Brasil em especial também, essa questão, a gente não quer esconder isso, com relação ao negacionismo, né? O pessoal não acredita, não quer acreditar que existe esse vírus, né? Você podia ser mais um número. E isso também é o que me chama bastante a atenção, é que a sensibilidade do ser humano está sendo posto em jogo nesse momento, né? Você não sabe exatamente, olha, o que vale uma vida. Então, essa é a questão, né? A gente sabe que a gente precisa da economia, todo mundo precisa trabalhar para viver e tudo mais. Mas e aí, como é que fica essa relação agora à vida? Nós estamos aqui com a Ana, como você disse, você é abençoada, você está aqui conosco hoje, mas podia não estar. E daí, você seria só mais uma pessoa?
Por isso que eu digo assim, é muito complicado a gente escutar pessoas que não acreditam. Na fila do mercado, as pessoas não estão usando máscara. Na missa, às vezes as pessoas vão sem máscara. Então, assim, é muito complicado porque as pessoas não acreditam, porque a gente não quer que aconteça com família de ninguém mais esse sofrimento de adquirir o vírus do Covid da maneira que eu fui picada por esse bichinho, como eu digo. E porque só no momento que a gente tem um familiar na UTI, tem um familiar entubado, tem um familiar que está com o vírus, que a gente começa assim a mudar de opinião. Porque no início eu falei também que eu mesma às vezes não acreditava na mídia, né? Tantos mortos no Rio Grande do Sul, será que isso é verdade? Agora eu sei que isso é verdade porque a gente passou por isso. Então, né? E graças a Deus eu fui, mas eu estou aqui.
É, até essa questão também, a gente sabe que aqui no IP, Antônio Prado, aqui na nossa região, até a gente não vê tanta movimentação nesse sentido, mas conversando com o Boleia também, né, no sábado, né, porque a mãe dele também estava hospitalizada, né, ele estava dizendo, só quem está no hospital em Caxias do Sul para saber o que é um hospital. Diz que está lotado, né, então existe, né? E a tal questão, se você vai para um covil onde tem um monte de cobra, você vai calçado de botas para não ser picado pela cobra, né?
Justamente.
O vírus, ele é noturno, ele não é uma cobra, mas ele tá por aí. Então, quer dizer, se todo mundo tivesse essa consciência, essa responsabilidade, olha, mesmo que não acredite, né? Pô, mas eu vou me solidarizar com o meu companheiro que tá aqui do meu lado, com a pessoa que tá aqui no mercado, na fila também, vou usar minha máscara também. Quer dizer, isso já ajudaria, mesmo que não acredite, né? Mas ajudaria bastante já, né?
Já é 90% do caminho andado, né? Porque eu acho que o pessoal assim não acredita muito, Rogério, porque não tem uma receita médica para o vírus. Eu, quando eu saí do hospital, vim para casa, não deram nenhuma receita. Era para mim continuar usando máscara, usando gel e não fazendo aglomeração, né? Então, é complicado. E infelizmente,
é novo, né, para todo mundo.
É novo, infelizmente as pessoas não acreditam. Né? Mas que nem tu falou assim, que os hospitais estão cheios, estão lotados. Mas assim, eu acho que a parte Covid é uma parte assim, muito humana. Os profissionais da linha de frente do Covid são muito humanos. Porque no hospital eu vivi que eu fiquei assim, eu fui muito bem atendida. Os médicos, tinha um enfermeiro de lá que fazia chamada de vídeo para casa para dar notícia como é que eu estava, né? A doutora Eveline também ligava para o meu esposo todos os dias dando notícia, mas a notícia era sempre a mesma, né? Está, mas não está bem, né? Então tem que torcer para Deus para as coisas melhorarem, né?
Então, a palavra certa aqui seria ter um pouco de empatia também para as pessoas, né? Porque não adianta, é que nem o Rogério falou, cada um sabe, né, o que está acontecendo na sua casa. E tu tem empatia pelas pessoas, tá? Tu não acredita, mas se cuida também, pelo menos, pelo outro que está ali, né? Eu vejo que, até comentei com vocês, né, tem muita gente reclamando por ter comércio aberto. Mas estenda uma mão, pergunta se a pessoa está precisando de alguma coisa, né? Ninguém sabe como é que está na situação na casa de cada um, né? Então, mesmo que tá, tem que fechar, porque a situação está desesperadora, querendo ou não, né? Mas tu tem que também saber ter aquela empatia, tu cuidar de você e do outro, né? Ter esse cuidado,
exato,
né?
O normal não vai ser mais como era uma vez, né? Isso, a pessoa já tem que colocar isso na sua cabeça, né?
É.
O que era, foi, agora é uma vida nova que segue, né? E é como a gente sempre diz, comércio, empresas, a questão econômica, ela vai ter que se achar um jeito de se adaptar a isso,
verdade,
né? E não adianta querer você voltar atrás, porque não vai ser mais assim, né? Nós tivemos essa experiência. Parecia que estava voltando e de repente, olha ali, ó.
Todo
do
mundo...
carnaval pra cá, foi o que deu.
Então, todo mundo faceiro por causa da vacina, né? Todo mundo, e agora? E eu acho assim, que até a questão da vacina, quando ela chegou, acho que as pessoas relaxaram um pouco, disseram, a vacina tá aí, a gente vai, pode relaxar. E não é, né, gente? A gente tá tendo, tem que ter o cuidado igual. A vacina, ela vai amenizar os sintomas. pelo que eu entendi, né? Quem saberia falar melhor seria a pessoa da saúde ali, né?
Isso aí.
Mas ela ainda não é 100% eficaz. A gente tem que ter os nossos cuidados, né?
É que a vida é tão curta, né, gente? É. A vida é tão curta que a gente tem que se cuidar, né?
Verdade.
Independente, assim, se eu tenho que ficar em casa, se eu posso trabalhar, se eu não posso trabalhar. Eu acho que se cada um fazer a sua parte, eu acho que as coisas vão endireitar. Porque agora a nossa vida vai ser assim, antes do Covid e durante o Covid. Porque dizem os especialistas que para normalizar leva 2 anos, 2 anos e meio. Então a gente ainda tem anos pela frente para a gente poder estar se preparando. Porque a gente não está preparada. Nunca estamos preparadas para baixar um hospital ou para pegar um vírus.
Jamais.
Seja ele da gripe, uma gripezinha, como se diz, ou um coronavírus que é mais sério, né?
É, na verdade a gente vai ter que achar um meio termo para que as coisas funcionem, tanto pelo lado da saúde, né? Quanto pelo lado da economia nossa também, quanto a CISA, né? Até fazendo um parênteses aqui também, só para explicar a nossa participação hoje aqui, é justamente isso, né? A CISA com a sua programação também vai voltada para o Dia da Mulher, né? Por isso então que a gente está aqui fazendo esse bate-papo aqui com as duas mulheres que estão aqui conosco hoje, né?
Eu acho bem interessante, assim, a importância da CISA e agora com esse trabalho da Conexão à CISA, onde fazem esse trabalho, dando alguma informação para a comunidade, né, Jennifer?
Sim. Ah, leva sempre informação para as pessoas, porque agora o canal digital, seja na parte de vídeo, seja na parte do audiovisual, tudo, né, aqui do podcast, é manter as pessoas sendo informadas em casa, mas tem que ser informação de qualidade, assim, né? Que a gente possa falar e elas possam confiar, né? E aqui na Conexão Assis a gente traz informação de qualidade e de confiança, assim, que as pessoas também possam entrar em contato e perguntar, né? Então elas podem entrar em contato e fazer a sua pergunta também.
É, nós estamos colocando, né, esses novos instrumentos de comunicação, tentando, né, uma nova forma de comunicação, porque é diferente, né? Você está no rádio, você sabe que é naquele horário. Até com relação a isso, eu estava com um rapaz esses dias aí conversando, ele estava assessorando nós para fazer o site novo da CISA, e ele disse: ó, meu filho de 8 anos, até hoje ele não entende por que o Jornal Nacional é sempre às 8 horas. Quer dizer, alguma coisa está mudando, né? A criançada está vindo aí, a nova geração está vindo aí com novas mentalidades, com uma cabeça totalmente nova, né? E esse podcast é justamente isso. Você joga ali na internet, ele está aí à disposição a qualquer momento, você ouve onde você estiver e onde você, quando você quiser, né? Então, ele não entende por que o Jornal Nacional é sempre naquele horário. Quer dizer, as coisas estão mudando mesmo, né?
Ah, estão, né? A gente já é da geração que está vindo lá de trás tentando se adequar a deles, né?
Eu sou do tempo ainda que eu só lidava com 2 botões, né? Liga e desliga e dá volume. Depois, troca de estação, né? Fora daí já não dava mais, né?
Não dá mais, isso aí.
Ai, desculpa, Rogério.
Não, veja, você que tá vendo.
Não, eu tenho só uma dúvida, que tu comentou também que os seus sintomas era só uma tosse no início, né? Tu acha que no início tu não imaginava que fosse corona e tu demorou um pouco ou você já foi logo em seguida pro hospital?
Porque foi muito engraçado, eu comecei uma tosse o dia 11 de agosto, uma tosse assim meia seca, e eu tinha médico marcado, ginecologista em Flores da Cunha. Daí minhas filhas disseram: mãe, vai no posto de saúde e faça um teste rápido, porque se tu estiver com Covid, com certeza a doutora não vai te atender. Daí eu fui no dia 11 de agosto de 2020, eu fui no posto de saúde e fiz o teste e deu negativo. Mas daí fui para a minha consulta, né? Cheguei lá, comecei a tossir na sala de espera, as pessoas ficavam tudo me olhando, eu dizendo: ai, pessoal, eu não estou com Covid, eu estou com uma alergia. Daí vim, dia 11, dia 12 e 13, aquela tosse. No final de semana passei assim, tossindo, muita tosse, mas eu não tinha febre, não tinha nada, né? Porque eu verificava a febre e tudo, né?
Nem imaginava.
Daí na segunda-feira, quando eu fui no posto de saúde, porque daí a tosse estava demais, daí fiz o teste rápido, deu positivo. Fiz o teste aquele do cotonete no nariz, que é terrível. Então, assim, se cuide, pelo amor de Deus, se vocês não quiserem passar para fazer o teste aquele do cotonete, que é muito ruim.
É horroroso.
É horrível. Né? E daí fiz, daí já deu positivo, já baixei Antônio Prado e fiquei Antônio Prado ali, já não lembro. Eu acho, eu não consigo lembrar, assim, do tempo que eu fiquei em Antônio Prado.
e da sequela, tu disse também um pouco a memória, tu comentou, né,
respeito. Até eles brincam lá em casa que eu acho que não é só o Covid, né, da minha memória, eu acho que é um pouco da idade também.
Ainda mas tem vamos, que aumentar a piada.
Vamos colocar na culpa do Covid, né, porque eu já estou com 62 anos, então eu estou bem no grupo de risco, né. Então, assim, tive bastante... Umas perdas assim, de memória, de vez em quando, assim, eu estou falando, às vezes eu paro assim, de falar, e dói muito as minhas articulações. Mas eu me cuidei muito também. Quando eu saí do hospital, saí no dia 13 de outubro, no dia 14 eu já comecei a fazer físio. Eu fiz por uns 2 meses, todos os dias físio, mesmo nos sábados e nos domingos. Fazia todos os dias físio e ainda continuo com as minhas físios fazendo, porque eu acho assim, importante para a gente se cuidar, porque... Eu não quero mais passar por isso, não quero mais saber assim, o sofrimento que a minha família teve, passou. Por isso, assim, até faço um apelo para quem for escutar essa entrevista, enfim, que se cuide o máximo, porque é muito triste a tua família chorar e te dizer... Bah, mãe, eu pensei que tu nunca mais viesse para casa, o teu marido dizer... A gente rezou muito para ti vir para casa, então... Eu, o que está lá em coma, não sofre. Sofre os que estão aqui. Então, por isso que essa juventude, assim, eles fazem as coisas sem pensar nas consequências, né? Eles não pensam nas consequências.
Você ainda tem esse receio de pegar ainda o vírus, assim, ou passou?
Eu tenho muito esse receio de pegar, porque eu leio bastante e eu, quando vejo entrevista na televisão, esse dia um especialista falando que quem pegou o Covid tem uma... pequena chance remota de pegar. Então eu tenho muito medo assim de pegar. Me cuido também o máximo, entendeu? Pra, não quero mais que a minha família passe pelo que passou. E também eu, né? Porque eu me acordei assustada quando o doutor me disse que era 26 de setembro. Eu digo, Jesus, eu vim pra cá quando? Isso veio em agosto. Né? Então, dia 26.
Fiquei congelada?
Fiquei
dia.
Congelada? Então, eu brinquei.
De que ano?
Né? De que ano, né? Então, eu até brinco, digo, gente, eu dormi tudo isso, né? Então, é complicado, porque a gente leva um susto, porque devido à situação, eles tiveram que colocar um atráqueo, então eu não conseguia falar nos primeiros dias que eu acordei, né? Então, só depois, que daí eu fui com atráqueo, foi facilitando a fala. E para caminhar também, assim, tive bastante dificuldade. Depois, eu acho que o tempo que a gente fica em coma, né, com toda a medicação, perdi cabelo, que até eu brinco, será que me fizeram uma quimio, eu não sei, né, mas nossa. É bom brincar.
A da questão da tráqueo, né, que muitas pessoas não sabem como funciona essa parte do respirador, né, de como vai fazer. Eles têm que ficar de bruço, é uma parte assim, não é nada confortável, né, Ana?
É que, na verdade, quando eu fiquei entubada, a maior parte do tempo eu fiquei de bruço pro pulmão ele poder respirar, né? Então, já tive aquela dificuldade. Até esses dias, eu olhando umas figurinhas na internet, eu vi uma senhora de bruço, nossa, me deu um arrepio assim, que eu fiquei pensando, gente, muito agoniante ver a pessoa ali com o tubo de bruço, né? Depois a tráqueo foi depois que eu acordei, que daí eles tiraram o tubo e colocaram a tráqueo para mim poder falar, né?
Ah, bom, então isso daí foi os médicos que eles quiseram colocar aqui, não foi algo que você não conseguia mais respirar por causa do entubado?
Não, não, eles precisaram colocar a tráqueo para mim poder falar, porque como eles dizem, quando a gente está entubado, a gente não pode ficar mais de 20 dias ou 28 dias com o tubo. E eu fiquei, então isso pode prejudicar a traqueia, fala, né? Então, depois eles pediram autorização para casa para poder colocar a tráqueo, né? Mas depois eu tinha medo de colocar, porque daí tinha que colocar o dedinho na tráqueo para poder falar, daí eu tinha medo de colocar o dedo. Então eu chamava a enfermeira para ela colocar o dedinho na minha tráqueo para mim poder falar, né? Tudo uma experiência, né?
Sim.
Não muito agradável, mas passei por isso.
Foi forte, né?
Tá certo, então vai, ó. Tivemos aí, então, a bela narrativa, né? De uma paciente, então, aí com o coronavírus. Vamos conhecer, então, um pouco agora da Ana, também aí como líder da comunidade também, né? Bastante atuante, vereadora com projetos aí, falando também sobre o Dia da Mulher. Então, aqui a gente já começaria, Ana, falando sobre sua participação ali como vereadora, né? Você teve uma experiência também como vereadora, junto com a Sueli, eu acho que vai fazer um ano já, né?
Isso.
Foi bem no mês de março do ano passado, né?
Eu digo que o corona, ele vem me seguindo tempinho, assim. Porque em março, quando o prefeito Valério, ele convidou eu e a Sueli Leorato para a gente assumir a Câmara de Vereadores para uma homenagem às mulheres, né? A gente estaria representando as mulheres. A gente também fez daí um projeto legislativo, a Galeria 8 de Março, né? Que é uma homenagem às mulheres vereadoras, né, que passaram, e é uma homenagem assim, a todas as mulheres, que acredito que este ano, até acredito que nesse mês de março, eles já vão estar colocando a galeria na parede, que é um projeto assim, que para mim, para a Sueli, foi muito importante, porque nós estávamos representando as mulheres nesse momento. Né? E eu digo que o Covid vem acercando desde aquela época. A gente ia ficar um mês na Câmara de Vereadores e a gente acabou fazendo duas sessões presencial e as outras via WhatsApp devido ao Covid também, né?
As mulheres, elas estão aos poucos entrando na questão política, né? Que era, antigamente era muito difícil tu ter esse incentivo político, e aqui no IP dá para perceber que tem, né? Principalmente
nós aqui, desde o primeiro mandato na Câmara, sempre teve mulher representando, né?
Isso é bem bacana.
Sempre teve, né?
Mas precisamos mais, né, mulheres aí que estão escutando. Na próxima aí, vamos nos candidatar, vamos à luta. Eu acho que precisa mais de mulheres, porque o que a gente ouve no dia a dia ou na época da campanha política? Precisa de mulheres para os homens se elegerem. Mentira, não precisa de mulheres para os homens se elegerem. Precisa de mulheres porque está na lei que 8% ou 3%, se não estou bem lembrado, de mulheres no legislativo. Então, assim, ó, não vamos nessa que a gente tem que botar a cara para bater para os homens se elegerem. Temos que nos candidatar para a gente e a luta, para a gente se eleger, para a gente representar as mulheres em todo o município.
Tem que confiar, né? Entrar confiar, já confiante
é
ali.
É uma situação que tem que ser revista, porque precisar de uma lei dando porcentagem para que as mulheres possam concorrer, né? Devia ser o contrário, né? É natural, vai ao natural, né? Mas ainda precisa de lei. Preciso. Estabelecendo cotas, né, para que haja participação.
Se eu não estou enganada, é ser 3% de mulheres, né, na Câmara de Vereadores. Então, às vezes a gente ouve, nossa, me pediram para ir porque os homens precisam. Não, os homens não precisam. Eles fazem a campanha deles e nós temos que nos virar. Né? Então, nós mulheres temos que nos unirmos e ir à luta.
Ana, sim, ó, você participou também da assistência social aí como coordenadora, enfim, né? Trabalhou bastante com um grupo de idosos. Criou, fez indicação, né, para que fosse criado o Conselho do Idoso, né? Como é que você vê essa questão, então, do idoso, assim, a importância também desse conselho, né, para essa faixa etária?
Assim, ó, Rogério, então, em março do ano passado, eu fiz, assim, três indicações importantes que, graças a Deus, elas viraram todas lei, que foi o Conselho do Idoso, o Conselho da Mulher e o Conselho da Segurança Alimentar. Eu acho assim que os conselhos municipais são o elo da comunidade com o município, né? Então, assim, eu acho assim, de suma importância. Agora vai ter, eu acho que logo vai ter reunião, né? Já estão chamando alguns idosos para fazer parte do Conselho do Idoso. E eu, assim, muito orgulhosa, a dona Orilda, que ela é coordenadora da terceira idade aqui de IP, do Grupo Esperança, ela me colocou dentro do conselho. Eu, assim, quero representar a terceira idade, nossa, de todo o coração, porque a terceira idade, eu acho, todo mundo diz assim que terceira idade é o futuro. Diz assim que as crianças são o futuro do Brasil. E eu acredito que sem a terceira idade a gente não vai ver esse futuro. Porque a terceira idade também foi criança. Então acho assim uma importância muito grande a terceira idade estar sendo representada, tendo um conselho do idoso, onde a gente vai poder ir atrás de verbas, projetos, para trazer para o município para este fim. Projetos para a terceira idade.
Até porque a maioria da população aqui, uma boa parte pelo menos, é de idosos, né?
A nossa geração, anos 80 aí, era uma geração grande, né? talvez seja maior aí sim, e está já se encaminhando para essa terceira idade. Uhum. Então, daqui a pouco a gente está com uma população bastante grande mesmo, né? E se a gente não tiver preparado, não tiver programas para ocupar esse pessoal, né? Que eu mais vejo e a gente sente, né, nesse pessoal de idade, é falta do que fazer.
Não, e tem que ter esse apoio, né? Porque assim, ó, não é porque a pessoa vai ficando com mais idade que elas vão perdendo valor, né, gente? Elas também são atuantes na comunidade.
São.
Então, a gente vê que eles têm a vontade de participar, às vezes muito mais do que os jovens.
Justamente.
Eu amo conversar com as pessoas mais idosas, sentar, bater papo e ver que eles têm aquela ânsia. Porque o corpo envelhece, mas a mente continua ali, né? A mente continua querendo participar, né?
Justamente, Jennifer, porque assim, o último encontro da terceira idade do Grupo Esperança aqui de IP foi dia 14 de março de 2020, né? E elas ficaram assim muito chocadas, porque na época o Dr. Portaluppi foi lá falar para elas da consequência, falar do vírus, para se cuidarem, e elas levaram um choque. Todo mundo que estava lá levou um choque, porque ninguém imaginava que os encontros iriam acabar. Né? Até esse dia me encontrei com uma senhorinha ali, elas estão loucas para voltar, porque era o momento delas, era uma vez por mês, onde elas iam lá, elas cantavam, dançavam, faziam lanche, se divertiam. Né? Então, elas estão sentindo falta disso. Né?
É a amizade, né? Que elas geram uma amizade, um apoio, é como se fosse uma corrente de apoio entre eles, né? Então, sente falta, sim. Nós sentimos faltas das pessoas, né? Imagina eles, que às vezes aquele momento é o mais divertido do mês, né?
Então, e para muitos era onde que eles saíam, uma vez por mês era onde que eles iam, né? Que era no chá da terceira idade.
É verdade. Tá, pontuar mais alguma coisa ali, Rogério?
Olha, nós teríamos bastante assunto aqui, né? Para tocar ali, mas a gente já está bem adiantado do nosso horário, né? Eu, de minha parte, Jennifer, eu acho que se a Ana gostaria de falar mais alguma coisa, fica à vontade, né? Mas eu agradeço muito, né? Poder ter tido essa oportunidade de conversar com você, Ana.
Eu só mais uma vez quero agradecer o convite, fiquei assim bastante feliz de poder vir aqui com esse bate-papo e queria deixar um recadinho assim para os jovens. A vida é muito curta para a gente fazer as coisas sem pensar nas consequências. Então, assim, pense nas consequências, não faça aglomeração, porque tudo isso tu pode trazer para dentro de casa, para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó, para o seu avô. Então, assim, ó, se cuidem. Preste atenção quando eles falam no que temos que ter consciência. Eu acho que está faltando para todos consciência que o vírus é traiçoeiro e ele é perigoso. Muito obrigada.
Então, muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Rogério. Obrigada pelo esse bate-papo, né? Por essas ponderações, que hoje eu acho que foi muito importante. Hoje já é 1º de março, então já estamos iniciando ali as comemorações do Dia da Mulher. E lembrando que dia 17 é o Dia da Mulher Ipense, né?
É o dia 17, né? Provavelmente, né, se der uma acalmada na pandemia, algumas atividades da CISA, pelo menos o que estava programado aquela palestra, será dia 17, né? Mas a princípio, né? Tá tudo cancelado.
É, agora a gente vai levando e vamos vendo como é que vai ficar essa bandeira, como a gente vai poder se adaptar, se adequar aqui nas comemorações. Só não vamos deixar passar em branco, né? Isso com certeza não, mas sem aglomeração. E se cuidando sempre com álcool, com a máscara. Lembrem-se, pessoal, cuidem-se. Cuidem de você e cuidem do próximo. Empatia, respeito, ajudem, estendam as mãos a quem precisam. Só que estender as mãos sem tocar, né? Vamos ver. Tem essa. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui o podcast da Conexão Assisa. Até a próxima.